na capacidade de fazer negócios do Cadu Santoro, e nisso ele tem nota 10. Isso aí é inquestionável. Eu acho que nenhum mais pessimista torcedor do Bahia questiona a capacidade do Cadu Santoro de fazer negócios, de adquirir por um preço e vender por outro. Mas a sua capacidade esportiva está agora sob xeque. O Bahia faz, com o Grupo City, Fábio Gomes, a pior temporada da sua história. O Bahia provavelmente já é um potencial eliminado da Copa do Brasil 2026. Muito dificilmente o Bahia vai conseguir a classificação lá no Mangueirão. É possível? É claro que é. Futebol guarda essas possibilidades, né? O Flamengo foi ao México, ganhou do América do México de 4-1 e no Maracanã tomou 3-0 e foi eliminado dos pênaltis do atacante Cabanhas, aquele que tomou um tiro na cabeça, vocês lembram disso. Então, é possível...
Você vai no Mangueirão?
Eu não sei te responder essa pergunta.
Porque se você for pro Mangueirão, não, o Bahia vou. Tá eliminado.
Eu não vou, mas Pucu vai. Não sei se o Uri Santana vai também.
E o que é que eu tenho a ver com...
É você. É porque você perguntou se eu sou também. Solte
o áudio aí, porque ele tá fazendo propaganda de outra emissora, de outra
rádio. É você que é o pé frio.
Eu não sou o pé frio não, rapaz.
Esse rapaz tem na cabeça. Solte o áudio aí, por favor. Solte o áudio aí. Não, depois dessa...
Fábio Gomes, galera aí do Benito aí. Não tô no YouTube não, viu? Deixa eu te falar. Olha aí, olha o que estão falando aí, ó, em relação a Rogério aí, ó. E eu acho que para reverter isso aí tá difícil, viu? Augusto aqui lá de frente. Bahia tem, acorda Bahia, acorda para assistir, acorda meu povo com cabelinho, para ver se vocês despertam.
Ei, olha aí o que estão falando de Rogério Ceni. O que estão falando de Rogério Ceni? E também não tô me importando,
o que foi?
Não. O quê? Pois é, é isso aí. Vamos lá, bota mais um áudio aí, vá.
Boa noite, Fábio, a todos. Tá falando aqui é Ricardo. Ô, Fábio, eu queria saber da CBF quando é que ela vai tomar uma postura de fato referente a esses erros de arbitragem. Porque o que tá acontecendo no Brasil não é normal, não. Não é normal, não. O que esse cara fez ontem com o Vitória, esse Darão, foi desonesto, mano. Foi desonesto. Pior que a CBF não dá uma resposta a nós, torcedores. Acontecem os erros, o clube entra, né, com reclamação, e a gente não sabe de nada, se puniu, se não puniu. Esse cara, velho, no mínimo, Fábio, era pra perder o dinheiro que ganhou lá no dia da partida, porque o erro que aquele cara teve ontem com o Vitória é um absurdo, velho, é um absurdo. E outra coisa que eu queria pontuar, Fábio, a morosidade dos jogadores do Vitória no lance de Saúl mesmo com o Kaique. Ninguém vai pra cima do árbitro, ninguém toma uma postura, sabe? Não tem aquela pressão, porque se é o contrário, se fosse pra cima dois, três jogadores do Flamengo, ele iria aprovar, iria pro jogador do Vitória. Então, assim, fica a minha crítica à postura dos jogadores do Vitória referente ao lance, porque ninguém buzinou no ouvido do juiz, ninguém fez nada. No máximo, o Marinho foi lá, falou uma coisa com ele, pronto, todo mundo aceitou calado. Boa noite.
Valeu, meu irmão, um abraço pra você, boa noite. O Reinaldo ia lhe perguntar sobre essa questão da morosidade. Jogadores do Vitória, a gente pode dizer que de alguma maneira foram passivos.
Exatamente.
Nas cobranças da arbitragem.
Perfeito, né? Porque a gente vê todos os times, quando rolam alguma situação parecida, vai logo pra cima do árbitro, né? Vai logo pra cima do árbitro. Os jogadores, e no caso do Vitória, não. Jogadores todos ficaram olhando, o lance aconteceu. Também muito por conta das ausências de Baralhas e Kaiser. São os dois que mais reclamam.
Mas não tem liderança?
Claro, porque
às vezes os dois se aposentaram e o Vitória acaba
desse
time.
O capitão era Lucas Arcanjo. Claro que quando o capitão é o goleiro, você
difícil,
designa,
né,
um jogador de linha para ser o capitão, para participar daquela reclamação. Mas faltou, sim, concordo com o torcedor. Faltou mais aquele torcedor ou jogador reclamar mais dos lances de arbitragem, Fábio.
E aí, Flávio Lordelo?
Bom, eu tenho uma opinião formada sobre a reclamação de arbitragem, né? Eu acho, eu já falei isso, inclusive. Eu acho que não é correto você incentivar os jogadores a fazer um motim contra a arbitragem. Mas eu também acho que o Vitória não pode ser o alecrim dourado que não vai fazer as mudanças que têm que ser feitas, né? Então a pressão, o jogo de mental é preciso ser feito pelo capitão. Quem era o capitão ontem do Vitória? Mateuzinho, né?
Não.
Era quem?
O Lucas Arcanjo.
Lucas Arcanjo, ele precisava ter feito uma pressão na arbitragem.
Mas ele designou um jogador de linha. Quando o capitão é o goleiro,
ele designa. Então precisa fazer fazer pressão realmente, né? Fazer uma ação mais viril no árbitro. Eu não acho particularmente que iria ser efeito, porque tem o Daronco, é muito cheio de guerigueri, né? É a estrela do jogo, né? Ele, o Daronco, o Rafael Claus, o Ramon Abate Abel, são estrelas. Eles são as estrelas. E então, eu não sei se seria efetivo, mas de forma objetiva, eu acho sim que o jogador Vitória precisa chegar junto ali para fazer a pressão.
Fábio, rapidinho, só o que eu comentei no meu X, né? Porque você disse, não, diga aí o que, é que você comentou. Eu coloquei, rapaz, literalmente o treinador Rogério Ceni não se dá bem quando joga contra os times de Léo Condé. Já tinha perdido lá no Mangueirão por 4-1. E hoje perdeu por 3-1 na Arena Fonte Nova, no jogo de ida pela quinta fase da Copa do Brasil. Será que consegue reverter lá ou podemos dizer que está eliminado? Time para reverter o resultado tem, porém precisa ter atitude e postura de quem quer algo grande na temporada. Achei que a cota de vexame já tivesse passado após a eliminação na pré-Libertadores pro O'Ringues.
Valeu, tá aí Reinaldo Oliveira, daqui a pouco os dois lances que faltam da arbitragem polêmica de Flamengo e Vitória. Só tem mais um? Só tem mais um, né?
Só tem mais
seu
um.
De Arrascaeta.
E o agora só o de Saúl.
Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. E claro que vamos mostrar a situação do Bahia também, o protesto da torcida Bamu ontem. Vou colocar aqui pro Gabriel. Hoje teve, mas teve onde? Teve, tem imagem? Então mande pra Henrique aí que a gente já vai soltar as duas, tá? A de ontem e a de hoje. Se tem imagens de hoje, mande por favor. Coloca aí o áudio do torcedor aí, meu querido Everton Bruno.
Boa noite, Fábio. Boa noite, bancada. É, Fábio. Acredito que já deu, né? Já deu pra Rogério Ceni esse esquema falido, né? Eu já falei aqui em outra oportunidade que o Bahia deveria mudar esse estilo de jogo. Ele insiste nesse tripé, onde Jean Lucas não tá jogando nada, 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 nada. Juba também, o futebol de Juba caiu, ele poderia aproveitar e mudar esse esquema tático, ir para um 4-4-2, mudar as peças ali, não sei. O time frouxo, time sem tesão, time sem vontade nenhuma, time não briga, time não faz gol.
Tá aí, viu, Gabriel Bacelar, o desabafo do torcedor. Cadê, Gabriel? Bom, essa falta de tesão, Flávio Lordeiro, a gente já diz há algum tempo, né?
Eu não sei se é falta de tesão, mas certamente boa coisa não é. Né? Eu tava fazendo uma lista rapidamente hoje, Fábio, e alguns jogadores eu já entendo que chegou à exaustão da sua contribuição no Bahia. Algumas pessoas podem achar, podem complementar, podem achar que jogador X, Y, Z não está. Deixa eu pegar aqui a lista rapidinho que eu fiz, porque é importante você falar sobre isso, porque muito se fala sobre uma reformulação, e eu falei sobre a reformulação potencial depois do jogo do O'Ringues, né? Então é importante, deixa eu pegar aqui rapidinho. Cano.
Cadê? Deve ser Gabriel aí que quer falar.
Cadê Gabriel? Pronto. Gabriel tá aí?
Olha a lista. Voltou aí, tá ok?
Pronto, agora tá ok. Olha a listinha que eu fiz aqui, Gabriel, rapidinho pra você comentar também. A lista que eu fiz, além do próprio Rogério Ceni, que eu acho que chegou à exaustão, obviamente, tem Iago Burduch. Eu não manteria o Léo Vieira pra próxima temporada, é a minha opinião. Eu não acho que ele tem porte de um time grande para o projeto do Bahia.
Você tá fazendo lista de dispensa já?
Tô, mas é claro.
Em janeiro?
Não importa, tá tudo errado.
Mas peraí, meu irmão.
Peraí, calma.
Você quer criar uma polêmica
não
agora?
Não tô, não.
Você tá querendo criar uma polêmica agora que não existe.
Calma.
Agora a gente tem que debater o Ceni.
Eu sei, mas vamos lá.
Você já quer fazer lista de dispensa pra dezembro, quando a gente não tiver assunto.
Meio do ano também. Sem empréstimo jogador.
Sim, mas agora não é hora ainda, meu irmão.
Ó, Marcos Felipe, Rodrigo Nestor, Everton Ribeiro, Ademir, Willian José, Everaldo, Canives, Gabriel Xavier e o próprio Rogério Ceni. Então, esses jogadores, esses atletas, esse componente do time do Bahia, eu acho, chega na exaustão. Não tem mais o que contribuir com o time do Bahia. E eu acho que se o Bahia quiser, de fato, ter um projeto sério, conciso e vencedor, como é a expectativa do Bahia, e eu vi muito isso hoje, falando sobre a expectativa da chegada do Alejo Vélez, já depositando em um menino de 22 anos uma necessidade de vencer absurda. Eu acho que o Bahia precisa fazer, de fato, Gabriel Barcelar, Fábio Gomes, uma reformulação na sua forma de planejamento, porque já mostrou que os fracassos estão aí de forma recorrente.
Venha, Gabriel, comente aí, vá a lista de dispensa do rapazinho.
Rapaz, se for pro meio do ano, vai ficar sem elenco pra reta final da temporada aí. É melhor esperar dezembro mesmo. Mas eu concordo. Muitos desses jogadores que o Flávio citou aí realmente já deram o que tinham que dar. Exceto, na minha opinião, Léo Vieira, né? Eu não acho que Léo Vieira seja um cara desprezível a esse ponto. Mas enfim, é debate, como o Fábio disse, mais pra frente aí a gente pode trazer, até durante a pausa também, que os jogos vão parar, esse debate. Mas enfim, a questão da falta de gols, Fábio, é algo que eu vinha falando ontem, né? Da falta de eficiência dos atacantes. O próprio Rogério Ceni falou isso na coletiva ontem, que o Bahia tem dificuldade de fazer gols. Mas a gente não pode pulgar nessa questão, né? O Bahia não pode pulgar um time com tanto dinheiro para investimento, um time que tem brigado, querendo ou não, na parte alta da tabela do Campeonato Brasileiro, que entrou na temporada com grandes competições a disputar, não pode apenas se apegar a esse fato da dificuldade de fazer gol, né? Bahia se tem dificuldade de fazer gol, tem que resolver esse problema. Aí a gente já vai para outra seara, que é a seara da diretoria. Flávio falou agora há pouco sobre a capacidade que o Cadu tem para negociar. Ele é um leão para vender jogador, realmente. Aí a gente não tem o que discutir. Agora, para trazer jogador, irmão, horrível, péssimo. As contratações do Bahia são muito ruins. Ah, eu arrisco a dizer que, tirando Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, que foram de fato aí as únicas unanimidades em contratações do Bahia, ele trouxe só jogadores que são extremamente questionáveis ou jogadores que não prestam para nada, cara. O Bahia ficou esperando 6 meses por Iago Borducci. Se esse cara fez 5 jogos bons desde que chegou, é muito. 5 eu acho demais, 3 eu já acho muito. Imagine 5. Então, assim, é muita ineficiência de contratação, é muita falta de cacife de buscar. Por exemplo, o Botafogo agora vai se desfazer, porque precisa financeiramente, de Barbosa. O Bahia nem entra em disputa de jogador desse nível. Tudo bem que Barbosa, pra mim, também não é um absurdo de jogador, mas é um bom zagueiro, é um zagueiro diferenciado, faz a diferença no Botafogo. O Bahia não briga por grandes jogadores no mercado. Então, eu acho que o Rogério Ceni, como eu disse, já deu, mas o Bahia tem problemas ainda maiores, Fábio, que precisam ser feitos ajustes, e se preciso for, mudanças também. Se ele continuar contratando mal, se ele continuar dessa forma, tem que mandar o cara embora e trazer outro, irmão. Trazer outro diretor, trazer outro cara de mercado que seja eficiente, que faça o negócio acontecer. Porque não adianta nada ficar dizendo que tem dinheiro, que é projeto, que não sei o quê, e não resolver a situação. Hoje, ele foi cobrado, o Flávio acho que te falou, eu tava ouvindo aqui. Hoje teve protesto no CT.
Cadê as imagens?
A torcida do Bahia foi ao CT.
Primeiro, Gabriel, vamos colocar de ontem. Coloca as imagens aí, essa daí que eu vou soltar, imagens gravadas por Antônio Neto, tá? Vou dar o crédito aqui, Antônio Neto. Coloca, por favor, solta aí, vá. Cadê o áudio? Quero o áudio.
Membros da torcida.
Pronto, tá aí. O protesto de ontem, Gabriel. Torcedor na bronca. Ordem, grito de protesto. Palavras de ordem. Torcedor na bronca, viu, Gabriel?
Na bronca, Fábio. Na bronca, ontem, quando eu tava deixando a Arena Fute Nova após a nossa transmissão, a torcida já tava acumulada ali na porta da onde saem os atletas, né? Os membros da comissão técnica também, cercados, é claro, pela polícia militar para evitar uma confusão que fugisse do controle ali, né? Mas tá certo, a torcida fez protesto ontem, fez protesto hoje. Inclusive, a gente recebeu informações, Fábio, dos jogadores que participaram desse protesto de hoje, viu? Atletas que estiveram envolvidos aí durante essa cobrança. Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Canu, Michel Araújo e Luciano Juba estiveram aí com a torcida organizada Bamu hoje lá no CT Evaristo de Macedo, além do Cadu Santoro. Rogério Ceni não foi conversar com a torcida, tá? Esse
porque ficou ele é fora o alvo. Desse debate. Ele é o alvo, debate. Ele não vai porque ele é o alvo.
Isso, ficou fora desse debate e Cadu foi. A torcida Bamu também, Fábio, publicou aí na rede social, né, dentro da sua página, uma nota oficial, né, falando sobre essa questão da briga, né, da, por direitos que a torcida acredita que devem ser feitos aí, mediante ao comportamento do Bahia, né? Ao comportamento que
Gabriel,
o Bahia vem
tendo. Enquanto você comenta aí, vamos colocar logo as imagens de hoje que você está falando, né? Colocar no YouTube aqui, já que você está, inclusive, trazendo detalhes sobre essa reunião, sobre quem participou, sobre quem foi do lado de fora, para conversar com a torcida organizada. Pode colocar aí, Henrique. Por favor, vai lá no YouTube. Aí, as imagens aí, Gabriel. Estão no ar as imagens, Gabriel, dessa
pronto,
reunião.
Pronto, pronto. E a torcida Bambô soltou a nota, viu, Fábio, no Instagram. A nota da Bambô diz: na data de hoje, estivemos presentes no CT Evaristo de Macedo, onde realizamos um protesto legítimo e necessário, direcionados ao jogador e à diretoria do clube. Durante a conversa, deixamos claro o nosso posicionamento. Cobramos reforços imediatos, exigimos mudança de postura dentro de campo e debatemos de forma séria os recorrentes episódios de vergonha apresentados desde o início desse projeto. O Sport Clube Bahia é gigante e não admitimos atuação apática, falta de compromisso ou qualquer tipo de acomodação. Reforçamos que vestir essa camisa exige responsabilidade, entregue respeito à história do clube e à sua torcida. Não aceitaremos mais desempenhos abaixo do que essa instituição representa. A cobrança é proporcional à grandeza do Bahia. Seguiremos vigilantes, acompanhando de perto cada passo, cada decisão e cada atitude tomada por todos os envolvidos. O momento é de resposta, atitude e honra. Apesar da cobrança, seguimos lado a lado como sempre estivemos. Confiamos na classificação e na capacidade de reação, mas é em campo que isso precisa ser provado. Torcida Bambu Nova Era, ninguém nos vence em vibração, é o que diz a nota da Bambu, viu, Fábio? Portanto, conversaram com esses seguintes jogadores que eu trouxe: Caio Alexandre, Michel Araújo, Canu, Luciano Juba e Jean Lucas, além de Cadu Santoro. E a nota reforça algo que a gente vem falando para além dessa conversa com o Cadu: reforços imediatos foram cobrados durante essa conversa. Vai mudar alguma coisa, Fábio? Opinião minha, não é informação não. Acho difícil, viu? Porque o Bahia já tem mostrado institucionalmente várias vezes durante esses anos de Grupo City que eles não se importam muito com a pressão da torcida, não. Mas vamos pra frente pra ver o que é que vai acontecer.
Opinião de Flávio Lordelo, as manifestações de ontem, de hoje, esses diálogos, acontece alguma coisa? Pelo menos tinha que mostrar alguma coisa, né, Flávio Lordelo? A gente não gosta de manifestação quando tem violência, mas quando é assim, olhando cara a cara, olho no olho, tem que cobrar, pô, os caras ganham muito, estão muito acomodados aqui.
Eu sempre temo muito por manifestações fora do ambiente de estádio. É uma manifestação legítima da torcida organizada, mas para você ter uma confusão ali, um preciso de confusão, é muito rápido, né? Um estalar de dedos e a gente não controla muito o que passa pela cabeça das pessoas, então sempre gera uma tensão, uma animosidade. Eu não sou muito favorável a esse estilo de cobrança, mas eu reconheço que as imagens estão aí para provar e foi um ambiente pacífico, não teve nenhum tipo de assédio, né? Não teve intimidação, como nós vemos recorrentemente com torcidas de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, até do São Paulo.
Parece
vimos
ter sido só um diálogo, sem
um diálogo,
cara, sem agonia.
Sem agonia. Então, desses males o menor, eu acho que a torcida do Bahia, ela tem todo o direito de fazer o protesto e não há de se dizer, de criminalizar a movimentação do torcedor na vaia, no protesto, em chamar o time de pipoqueiro ou algo parecido, né? E dizer que tem que ser homem para jogar no esquadrão e obviamente que tá usando uma questão de honra, né? Aí não é homem ou mulher especificamente, mas foram falas da torcida organizada. Eu acho que o torcedor do Bahia precisa se acostumar a estar ativo dentro do ambiente de jogo, porque o Grupo City, como o Gabriel já demonstrou na sua fala aqui, já trouxe essa questão da fala, que eu também concordo com ele, o Grupo City já demonstrou que não se incomoda muito com pressão, tá certo? Mas você há de convir comigo, Gabriel, Fábio Gomes, torcedor e torcedora do Bahia, que a pressão que o Grupo City sofre nos ambientes onde ele tem investimento, nos estados que ele tem investimento, nos países, melhor dizendo, inclusive na Inglaterra, eu desconfio que nenhum desses países vive o futebol de uma forma tão orgânica como o futebol brasileiro. Então, para eles, esse tipo de pressão também é uma novidade. E, obviamente, que você esticando muito a corda vai pesar para um lado ou vai quebrar. E aí a gente tem que ver o que vai acontecer, porque realmente o Grupo City precisa se movimentar. O Bahia e tem feito as últimas duas temporadas de contratações basicamente de associação, né? O Bahia trouxe o Léo Vieira, agora é um goleiro que estava na Chapecoense, que nunca foi o grande goleiro de um grande centro de futebol, nunca atuou em um grande clube, para você ter uma ideia. Trouxe o Rodrigo Nestor e o Michel Araújo como refúgio do São Paulo, liberou o Cauli porque o rapaz não queria mais jogar aqui. Então o Bahia tem trazido jogadores nas últimas duas janelas de associação, e o torcedor, Fábio Gomes, está reclamando porque, além da constatação disso que eu falei agora, obviamente que os resultados falam por si só e os vexames estão se acumulando, e isso deixou de ser um acidente. Acidente acontece numa eliminação, uma bola que bateu num jogador, entrou uma mão, um pênalti intempestivo, algo nessa natureza. Mas eu já listei aqui todos os fracassos do Bahia, do Grupo City, e isso deixou de ser um acidente para ser uma constante.
Bom, eu vou no intervalo, antes aqui no YouTube da BNews TV. Faltou Ademir na lista de Flávio, César Almeida.
Eu botei Ademir.
Concordo com Flávio sobre a dispensa dos jogadores. Carlos Faleta também está participando, disse: não tiver mudanças, o Bahia não vai nem pra Libertadores. Uma vergonha, disputando apenas dois campeonatos. Leonardo Santos: Fábio, Vitória tem reais chances de reverter o placar de ontem no Barradão, com a força da torcida e a garra dos jogadores. Jogadores não tem muita técnica, mas garra não falta. O Léo de Paula Lima: isso aí, Léo, um abraço. O Gilvan Santos: Varmengo como sempre, é isso aí. Eu vou no intervalo, mas antes quero lembrar, dia 23 é hoje, não é isso? É hoje, né? 23?
Até meia-noite.
É, a Defesa Civil, que tinha me mandado aqui um alerta, me mandou tarde, viu? Eu recebi a mensagem da Defesa Civil, chegou agora. Dizendo: Fábio Gomes, acumulado de chuva em Salvador, iniciando dia 23, 9:50 da manhã. Chuva entre 30 a 60 milímetros ou 50 a 100 milímetros. Risco de alagamento, deslizamento de encosta, transbordamento de rios e em cidades com tais áreas de risco. Esse alerta é válido até amanhã, dia 24, 11:59 da noite, tá? Então, tá aí, eu recebi essa mensagem, tá? Começou hoje às 9:50 da manhã e o alerta vai até amanhã às 11:59 da noite, tá certo? Intervalo, já já o lance polêmico do Vitória que falta e mais notícias do Vitória e do Bahia.
Craques da Itapuã!
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou, é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Só instale antena com distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca tente recuperar se ela cair nos fios, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora! Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Neste sábado, dia 25, tem mais um jogão de bola pelo Brasileirão aqui. Itapuã! 13ª rodada, Bahia e Santos, na Arena Fonte Nova, a partir das 5 horas da tarde, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem Gabriel Bacelar, na torcida tem Cabelinho, a bola rola a partir das 18:30 e o comando dos craques da Itapuã FM é dele.
A minha opinião, ninguém muda.
Só minha mãe pode cuidar.
Não perca, neste sábado, a partir das 5 da tarde, Bahia e Santos, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol. Itapuã
FM. É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E amigo de verdade. Cidade está de olho na sua segurança. Neoenergia Coelba, mais por você. No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Se a árvore estiver perto da rede elétrica, ligue para a Neoenergia e deixe a poda e a colheita para os profissionais. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Neste domingo tem mais um jogão de bola pelo Campeonato Brasileiro aqui. Direto da Arena da Baixada em Curitiba, Atlético Paranaense e Vitória, às 18h30, bola rolando. Mas a partir das 5 da tarde, nossa equipe de craques da Itapuã FM já entra em campo para trazer todas as emoções para você. Narração de Fábio Gomes, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é dele. José
Eduardo. Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta de amar.
É neste domingo, a partir das 5 da tarde, Atlético Paranaense e Vitória, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol. Itapuã
FM. É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E amigo de verdade. Cidade está de olho na sua segurança. Neoenergia Coelba, mais por você.
Opa, voltei, fiquei esperando o sinal de hora. Se fosse Rocha, você sabe que ele não ia entrar até chegar o sinal de hora. 9h04, entramos de volta, viu, Rochinha? É, meu irmão, o Rocha, soltaram um negócio de uma bufa ontem na Fonte Nova, meu irmão. Flávio Lourdelo, que foi difícil ficar na bancada. Próxima vez que ele fizer isso, eu paro de narrar e vou embora. Porque foi na hora do terceiro gol do Remo, eu não sabia se eu gritava o gol, se eu tapava o nariz, eu tô
que
falando
sério. Que situação, hein?
Tô falando, a próxima vez que você fizer isso, eu paro de... Ele tá vermelho,
ó. Eu não tô, não.
Olha lá, o bicho, olha lá, olha se não foi ele. Olha bicho, lá, Everton.
Rapaz, quem soltou a bufa? Aqui tá com a mão vermelha, veja aí sua mão.
Não, você ficou todo vermelho aí, velho.
Não, eu não.
Tá
engraçado.
Irmão, tu é doido,
porque
engraçado.
Porque nem eu tava sentindo nada.
Gabriel Bacelar deu só, sobreviveu. Porque Gabriel,
só ele.
Gabriel Bacelar tava lá no... Flávio aí.
Gabriel... Não foi Ivonildo, não, Fontes?
Não, foi você mesmo. Meu irmão, pare de falar o nome de outros profissionais de imprensa, irmão. Então se discipline. Sua equipe é de cá.
Eu sei, mas cara, gente boa, pô.
Bota, por favor, a imagem do lance. Eu tô falando sério, pra você falar, eu vou descontar do seu salário. Bota, por favor, aí a imagem que falta no YouTube da BNews TV, do terceiro lance polêmico aí do Vitória. Reinaldo Oliveira, hino do Vitória aí, por favor, Everton Bruno. Reinaldo Oliveira, qual é o lance que tá faltando?
É o lance do Saúl em cima do jogador Kaique Gonçalves, no meio campo. Né, aos 39, esse aí mesmo. Aos 39 do segundo tempo. Né, o Saúl tava indo em direção à bola e o Kaique acompanhando ele. Só que o Saúl deu um passo à frente e jogou o braço para trás. Isso aí houve o gatilho. Dizer que não houve, que o jogador apenas levantou o braço, é querer brigar com a imagem, né? Esse aí para mim é o mais claro de todos que aconteceu ontem. Foi esse lance aí em cima do Kaique Gonçalves. E pasmem, o árbitro Fábio nesse lance deu falta pro Flamengo, acredita?
Acredito.
Deu falta.
Nenhuma surpresa.
Pro Flamengo nesse lance aí.
Nenhuma surpresa de dizer que deu falta. Nenhuma surpresa se tratando de Flamengo, tá? Não é que eu concorde, não.
Ó o gatilho, né? E ainda teve um comentarista aí da TV fechada que disse que não, história. Que não teve nada, que foi o jogador do Vitória que buscou o cotovelo
da esquece mano. Esses caras, pô. Não fica dando moral a esses caras.
Aí
cara,
é brigar
não.
com a imagem, tá? Pra mim, esse aí é o mais claro, vermelho, direto, e acabou a agressão, vá chamar. E foi nesse que o Daronco ficou conversando com o VAR e gesticulando dentro de campo. Eu queria ver a leitura labial desse momento aí, onde ele faz assim com o braço, abriu até a asa pra dizer, ó, levantou o braço.
É, tá precisando malhar um pouquinho o Daronco, tá fraquinho.
Mas eu queria ver a comunicação. E o Vitória já fez, daqui a pouco vamos falar sobre isso.
Alguma novidade, Flávio Lordelo, aí da não expulsão, que é pra mim vermelho direto.
É, rapaz, o segundo Daronco.
Você tá vendo o lance ou tá olhando os músculos de Daronco?
Daronco tá fraco, né? Você tá achando também?
Eu não tenho que achar nada.
Você percebeu também?
O lance.
É notável, né?
Isso aí eu deixo pro comentarista, eu tô comentando futebol. Eu
estava analisando o lance, você tá procurando conversa dos músculos.
Esse
dos
Reinaldo outros. É um fuleiro, viu? Mas vamos lá. É, infelizmente a gente tem que voltar a falar de arbitragem, porque o lance também foi claro, né? Tem gatilho, tem intensidade, tem um contato, né? Não é um movimento natural, aí é importante que se fale isso. O movimento natural não eleva o cotovelo acima do ombro do outro jogador, né? E é importante destacar que o Saúl é até menor. Quem é o atleta do Vitória ali, Denilson?
É o Kaique Gonçalves.
Né? Ele é menor, inclusive, o Kaique Gonçalves. Ele tem que elevar o cotovelo acima do ombro do outro jogador. Então, tem gatilho, tem contato. Eu acho que o erro maior aí não é nem do Daronco. O Daronco poderia ter visto esse lance. Esse lance não estava encoberto como o outro, por exemplo. Mas o VAR, com todas as imagens que tinham disponíveis, precisava ter chamado, pelo menos para o Daronco, verificar esse lance, porque os três lances, caso obviamente tivesse expulsos, Fábio, já ajudaria o Vitória no jogo de volta. Você jogar com a Arrascaeta é de uma forma, jogar sem a Arrascaeta é de outra. Então, o Flamengo, ele foi amplamente beneficiado pela arbitragem, mais uma vez no Maracanã. Não é novidade, nós sabemos disso, e obviamente que as detentoras dos direitos comerciais, eles fizeram a meia-culpa ali, né? O PC Oliveira falou que foi expulsão, e o outro comentarista falou que não foi. Na minha opinião, teve gatilho, teve intensidade, teve contato, cartão vermelho direto, não aplicado, mais uma vez um prejuízo pro Vitória.
E aí, meu querido Reinaldo já deu a opinião dele, já disse até que foi o lance mais claro. Gabriel Bacelar, falta você. Cadê Gabriel? Gabriel também tá mangueando, viu? Bora, 996542750, 996542750, bota o torcedor pra falar aí, vá.
Fábio, boa noite a todos. Everton Bruno. Será que tem gente, alguns torcedores, alguma pessoa da empresa que acredita na classificação do Bahia ainda, lá no Belém do Pará? Será? Pelo amor de Deus, viu? Time incompetente, não aguenta chegar em decisões desse time do Bahia, né? E será que vai dar 10 mil pessoas lá contra o Santos? Bandezinha desocupada, a maioria. Se pega dinheiro no chão. Acha dinheiro fácil, velho. Me deixe, viu? E pessoal, alguns falaram, é pra derrubar o treinador. Derrubar o treinador o quê? A incompetência desse time. Eu mesmo nunca assisti um time dessa coisa toda. Um time apenas razoável. Um ou dois jogadores. Everton Ribeiro, mais um ou dois. Almir de Camassari.
Boa noite, Fábio, toda a bancada do Benício. Tô aqui ligada, retada com o meu Bahia, viu? Como é que perde pro time desse, rapaz? O Remo. Vergonha. Silvia de Cosme de Farias.
Valeu, meu amor, um beijo pra você. E aí, Flávio Lordelo, torcedor na bronca, né? Com a situação, o Almir dizendo que a culpa não é de Rogério, que sempre achou o time ruim. Ai, procurar o quê? Um jegue, Almir, pelo amor de Deus. Dizer que esse time do Bahia é ruim, meu irmão? Não, ruim não é. Se fosse ruim, não ficava esses dois anos brigando como brigou aí, pô.
É, o time do Bahia não
você
é ruim.
Você dizer que é pipoqueiro, ok. Você dizer que precisa de reforço, muito ok. Mas, pô, dizer que um time desse é ruim, tá reclamando de barriga cheia, pô.
Não, o time do Bahia não é ruim. Um abraço pra Almir de Camaçari. O time do Bahia é limitado, né? Ele tem um limite, eu acho que bateu no teto. E quando não há...
Explique, limitado não significa que é um time fraco.
Não,
ele já bateu
no teto no técnico teto do, com o Rogério Ceni.
Né? Rogério já tirou o que dava pra tirar dele.
Na concepção de futebol dele, sim, né? Com as experiências dele. O Bahia tem variações táticas, tem variações de formação, mas você observa que o Rogério, Fábio, é muito limitado na questão de gestão de elenco. Você, por exemplo, falou, olha, vai colocar o Rodrigo Nestor, vai colocar o Michel Araújo, o Ademir e o Everaldo. Todo mundo sabe quais são os jogadores que vão entrar no Bahia. E obviamente que se você...
E sabe quem vai sair também.
Sabe, né? Quem vai sair, né? Então ainda tem isso. O time adversário também sabe. Então o Rogério, ele varia muito, muito pouco, melhor dizendo, essas questões. E a gestão de rodar o elenco do Bahia é muito precária. Eu acho que o time do Bahia é um time equilibrado para bom, tem peças importantes, né? O Luciano Juba é uma peça importante, o Jean Lucas joga mais pro time do que para ele, eu acho que é uma peça importante. Eu acho que o Everton Ribeiro, mesmo em baixa rotação, em baixa intensidade, é uma peça importante. Cerebral, muito embora eu acho que precise de um meia que entregue mais dentro de campo. O Eric Pulga, o próprio Kike Oliveira, são peças importantes. Agora, falta peças importantes para finalizar em gol. Você veja, na própria coletiva, o Rogério Ceni falou: nós temos um problema crônico de finalização e não é de hoje. Meu amigo, de quem é o problema? É de Flávio Lordelo, Fábio Gomes e de Rogério Ceni? Pelo amor de Deus! Não é possível que entra jogador, sai jogador, Fábio Gomes, e os problemas continuam os mesmos. Você falava aqui em 2024 sobre a falta de finalização do Bahia. Em 25, a mesma coisa. Em 26, de forma não surpreendente, o Rogério Ceni vem na coletiva para falar que ainda faltam, que nós temos um problema, ele falava dele, né? Temos um problema crônico de finalização. Meu amigo, mude o treinamento. Mude a dinâmica, faça alguma coisa diferente. Porque o ditado mostra: se você faz as mesmas coisas, a chance de você ter um resultado diferente é muito baixa. Sai Everaldo, entra Everaldo, continua sem fazer gol. Sai William José, entra José, sem fazer gol. Tassiano, Cauli, já saiu Biel, agora veio Ademir, Eric Pulga, Kiko Oliveira. E os problemas são os mesmos de finalização, meu amigo. Então, meu recado para Rogério Ceni, e obviamente que ele é muito mais boleiro do que eu, foi um jogador multicampeão e é um treinador de relativo sucesso no futebol brasileiro, ele precisa resolver de uma vez por todas o problema de finalização, porque isso é um problema que é dele e ele precisa resolver.
Eu vou colocar a imagem no YouTube que o nosso Henrique vai baixar aí. Gabriel Bacelar tá aí já, ele tá com acesso no YouTube, que foi a mensagem que Reinaldo me mandou para botar no ar agora. Abre o microfone, viu, Gabriel? Senão não fala. Importante. Everton Bruno.
Tô aqui, pronto.
Deixa aberto aí. Para de ficar brigando com a mulher, meu irmão. E deixa essa zorra liberada aí.
Lá vem você, vá.
Você tá com a imagem do YouTube aí, Gabriel? Era bom você ter a imagem do YouTube aí, porque o Reinaldo mandou a imagem. Solta... Pronto. Bota a imagem no ar, por favor, Henrique. Pode soltar a imagem. Olha lá o que o Reinaldo mandou pra mim, ó. Olha lá, ó. A imagem de Rogério, o torcedor do Bahia carregando ele, podem levar o Rogério embora de volta pra ir pro São Paulo. Aí o torcedor do São Paulo diz: aceitamos o Rogério Ceni, te damos Roger Machado e você ainda pega a Cauli de volta. Olha lá a charge que tá no YouTube. No YouTube da BNews TV. Aí o que o Reinaldo mandou pra você, Gabriel?
Reinaldo tá querendo tumultuar o ambiente hoje, né? Tô entendendo a situação dele.
E você ainda cai na dele, né, amigo?
Reinaldo tá querendo tumultuar o ambiente do Bahia, eu tô todo mundo Bahia.
E você ainda cai na de Fábio Gomes.
Mas tá aí.
O que você acha, Flávio Gordeiro, dessa troca aí?
Apesar de ser uma boa provocação, o Roger Machado também não goza de benefícios lá no São Paulo. Eu queria perguntar ao torcedor tricolor, a torcedora que está nos ouvindo aí, você gostaria, você faria essa troca, Roger Machado por Rogério Ceni? Você acha que realmente seria um bom nome para o Bahia? Sabendo que
eu
dentro...
Eu trocava imediatamente.
Dentro do hall...
Eu queria Roger aqui.
Dentro do hall
não,
de...
Não é que eu queria Roger assim, se eu pudesse escolher, não escolheria Roger não, mas se tiver só esse no mundo... Para poder substituir o Rogério, eu queria.
Mas você veja, se eventualmente o Rogério Ceni sair, quem sabe o Grupo City não traz um cara como Renato Paiva de novo?
Vixe.
O Osório.
Olha, depois dessa você bota mais dois áudios aí, viu?
Renato Paiva. Acabou.
Boa noite, bancada da Itapuã FM. Boa noite, Nação Rubro-Negra. Gente, vamos deixar de mimimi. Vamos já mimimi. Todo mundo tá vendo que realmente foi um lance propício a uma expulsão. Todo mundo tá vendo. Vamos deixar de mimimi, não se resolve nada. Vai conseguir voltar o placar, o jogo, vai conseguir. Então vamos deixar isso pra lá. Com respeito ao meu Vitória, com respeito ao meu Vitória, a gente tem que estar consciente que o Vitória está oferecendo muito mais do que os torcedores acreditavam que ia acontecer, entendeu? Então vamos ficar tranquilo, vamos tentar dar um apoio nesse jogo de volta contra o Flamengo, que realmente dá sim para tirarmos o Flamengo, entendeu? Mas com respeito a esse negócio que aconteceu, que já passou, claro, todo mundo tá vendo, tem árbitro ali que daria o pênalti ou daria a expulsão mesmo sem usar o VAR. E no caso, nem o VAR chamou. E se chamou, que parece que teve um lance que o VAR tava conversando com ele dizendo que não. Então, vai resolver o quê? Não vai resolver nada? Então pronto, deixar de mimimi, rapaz, deixar de mimimi, deixar de conversa, não se resolve nada. Aqui não é torcedor de sardinha não, que fica chorando, minguando, o negócio de resultado. Ah, foi o juiz, não sei o quê, todo mundo tá vendo? Acabou, vamos pra frente, vamos pegar o Flamengo de novo aqui no Barradão. Olha o lance de piripiri.
Fábio Gomes, meu amor, boa noite. Olha, Fábio Gomes, eu dou muita risada com você, viu? Você é muito engraçado quando você tá narrando o jogo, tanto do Bahia como do Vitória. Você é muito engraçado. Eu, quando você tá narrando, ou quando você tá brigando de manhã pelos nossos direitos de ser humano, eu dou muita risada, você é muito engraçado, viu? E é assim, o Vitória... Sabe por que eles roubaram o Vitória? Sabe por quê? Porque eles sabiam que o Vitória poderia ganhar. Sabe por quê? Porque o Vitória foi pra cima igual um leão. Vitória foi igual um leão pra cima do Flamengo. Então ele se sentiu acuado. Começou a bater. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Vitória poderia ganhar. E ele esqueceu o melhor de tudo. Mas o melhor de tudo é Deus. Deus no controle. A justiça atada, mas não falha.
Valeu! Valeu, meu amor, um beijo pra você. Quanto ao outro ouvinte, tem mimimi não, irmão. Quando errar, a gente tem que falar. Isso aí também fica calado. Ah, porque é torcedor do Bahia, pare com isso. Tem um cara de torcedor do Vitória reclamando e reclamando com razão. Então não é mimimi não. Pode chorar e tem que chorar mesmo. Como o torcedor do Bahia chorou contra o Palmeiras. E tem que gritar, e tem que parar de ser roubado e achar que tá tudo bem. Vai trazer o jogo de volta, o resultado, os pontos? Não vai. Isso você tem razão. Mas não é por isso que a gente vai ficar calado. Não vai. Então tem que parar com isso, irmão. Tem que falar sim. Um abraço pra você. Vamos lá, pra gente trazer detalhes. Pode apresentar o programa descalço? Quem tá apresentando o programa descalço? Ricardo Amorim, de Petrolina. Você é peru de Dona Rita? Foi Rocha que mandou você vir aqui fiscalizar, velho?
Rapaz, como é que ele conseguiu ver, velho?
Diz quem é que tá descalço?
Sei lá.
Eu não tô descalço.
Tá todo mundo embaixo da bancada aqui.
Eu não tô descalço.
Esse é Everton Bruno com fake aí, ó.
Descalço eu não tô.
É Everton Bruno com fake.
Bora, vamos lá, mais dois áudios aí, vamos.
Boa noite, Arena. Aqui é Daniel de Lauro de Freitas. Cara, Eu acho que teve culpa de Daronco também, porque ele só marcou a primeira falta por causa da cotovelada. Se ele viu cotovelada na falta, ele marcou, porque não tinha outro motivo para marcar a falta, não ser a cotovelada. Ele, no mínimo, tinha que dar cartão amarelo e o VAR chamar para ele e dizer se era amarelo ou vermelho. Simples.
Mais um.
Boa noite, Fábio. Boa noite a todos da bancada. Leonardo Castelo Branco. Ô, Fábio, sem querer também é falta, Fábio. Porque sem querer ele poderia ter fraturado o tornozelo do jogador, do colega. Foi sem querer? Foi. Mas é para vermelho. Porque se tivesse fraturado, você também não ia dizer que era só para amarelo, né? Então, para mim, também o lance de Arrascaeta, mesmo sendo sem querer, seria para vermelho. Um abraço.
Um abraço, irmão. Respeitando aí sua opinião, tá? E eu não disse que sem querer não é falta. Muito pelo contrário, eu disse que foi falta. Eu falei o quê? Isso, eu disse que foi falta e que inclusive eu daria amarelo. E inclusive Flávio fez a mesma indagação que você me fez. E se tivesse fraturado, eu ia dizer, eu ia lamentar, realmente poderia ter uma fratura do cara parar o ano todo de jogar. E ainda assim, pelo lance que eu vi ele procurando um espaço pra pisar. Aí vocês me perguntaram aqui. Os outros dois foi muito vermelho, tá? Eu nem discuti. Mas esse é o único lance que eu tenho dúvida. Questionável. É questionável. Porque eu acho que ele procurou um local pra pisar. Foi falta. Eu não discuti hora nenhuma que não foi falta. Foi falta. Mas eu acho que ele procurou um espaço, não encontrou onde pisar e pisou o cara e a imagem é feia. A imagem do pisão do Arrascaeta é uma imagem feia. Mas tirou do jogo. E eu nem tô discutindo isso. Quando você vê o pé dele girar, é uma imagem horrível. Mas mesmo que tivesse uma lesão ainda pior, porque a gente não sabe a repercussão, como é que fala? A intensidade da lesão, né? Porque o Vitória não divulgou ainda quanto tempo ele vai ficar fora. A gente não sabe ainda a proporção da lesão. Mas ainda assim, eu não mudaria a minha opinião. Eu não recriminaria se houvesse o vermelho, mas eu não tenho certeza de que o vermelho era para ser dado. Esse é que é o questionamento. Eu não vou mudar minha opinião, respeitando a opinião de todos. Eu não vou mudar meu questionamento quanto a isso. Vamos lá, mais dois áudios para depois eu perguntar como é que foi o dia do Bahia e o dia do Vitória. Vamos
Boa
lá.
Noite, Itapuã FM, Jacho de Massaranduba. Rapaz, ontem foi uma safadeza de Daronco, né? Ele tinha que ser banido do futebol. E o presidente do Vitória, o Boca Aberta, entrar com uma representação, ele já disse que entrou, né? E um liminar para esse juiz não apitar mais jogos do Vitória. Se eu não me engano, esse ano já roubou Vitória duas vezes. Teve um jogo também, Vitória e São Paulo, há muito tempo no Barradão, que ele meteu a mão na gente aqui. Então, meu irmão, é uma descaração. Arbitragem no Brasil é igual a tráfico de droga. Não tem punição não, pô.
Rapaz, como é que bota um torcedor do Bahia, igual a Caio, pra falar do Vitória, velho? Como é que bota o cara pra dar errado desse jeito aí? Dizer que essa cotovelada aí não pegou no rosto do cara? Pelo amor de Deus, velho. Tu tá em que mundo, parceiro? Não adianta mais esse fogo do Bahia. Se fosse o Bahia, tinha que pegar, expulsar e ainda botar o cara não sei quantos meses sem jogar. Para com isso, velho. Seja sincero, velho. Comenta um negócio aí sem coração, parceiro. Mas tá bujoso, velho. Tudo vale, tudo vale. Agora, Fábio, da moral, só foi o Remo. Imagine se fosse o barco todo.
Ah, desgraçado. Ô, Caio, tá vendo, Caio, o que você tá fazendo, torcedor, ficar com raiva de você?
Tem que ficar com raiva mesmo, irmão. Programa Esportivo é opinião. Pra mim, não foi pra vermelho o lance. Vou continuar dizendo a noite toda. Quanto mais áudios ele mandar aí, Caio vai continuar dizendo que não foi pra vermelho. Ah, negócio de coração, meu irmão. Torcedor tem que parar com essa besteira. A gente tá aqui pra dar opinião. Pra mim, o lance de Ramon não foi pra vermelho. A de Luiz Araújo, na verdade.
Mas não pegou.
Pra mim não pegou, irmão. Pra mim foi cena. Pra mim foi. Porque Reinaldo veio com o negócio de peteleco. Ontem o peteleco de Nestor doeu mais do que essa cotovelada fake aí. Continua com a mesma opinião.
Ô, Gabriel, eu não sei se você tava no VAR também, porque pra dizer que não pegou, irmão. Gabriel que tava no VAR, Fábio?
Se eu tivesse no VAR era pior, viu, Lordelo? Que eu expulsava era Ramon, que nem Rocha falou. Simulação.
Vambora, vambora, Reinaldo. Traz aí informações aí sobre essa questão. O ouvinte falou, né, de Fábio Mota, de recorrer, de não recorrer. Aproveita e traga o dia do Vitória aí.
O Vitória entrou com a representação, tá? Vamos matar logo esse assunto. O Vitória entrou com a representação contra a arbitragem do jogo e emitiu um ofício à Federação Baiana de Futebol, endereçado ao Ricardo Lima, né, presidente da federação, para que ele encaminhe a solicitação do Vitória do áudio da comunicação dos lances duvidosos. O Vitória quer esse áudio para poder entender o que é que foi dito ali entre a arbitragem, o Daronco e o VAR, né? Ele quer entender direitinho. Então o Vitória já entrou com esses dois ofícios, um na CBF contra a arbitragem do jogo, e citando inclusive os três lances capitais, esses três que a gente mostrou aqui, do Luiz Araújo em cima do Ramon, do Saúl em cima do Caí Gonçalves e do Arrascaeta em cima do Ramon. Então o Vitória entrou com a representação. O dia do Vitória hoje foi de boa, jogadores voltaram hoje do Rio de Janeiro, tiveram a liberação, só vão se reapresentar amanhã à tarde, quando já vão começar aí a pensar no Atlético Paranaense, jogo no domingo às 18h30, lá na Arena da Baixada. O Vitória que já tem baixas consideráveis, o Vitória não vai ter também aí o Baralhas mais uma vez, já que ele foi diagnosticado com uma lesão grau 2, vai ficar de fora de 4 a 6 semanas, e não vai ter também o Renato Kaiser, jogador tá no departamento médico por conta de uma lesão na parte anterior da coxa direita. E outros jogadores aí que vão ser avaliados, né? O caso do Ramon, que a gente já falou, essa situação aí dessa pequena torção no tornozelo na disputa com o De Arrascaeta, e o Eric. O Eric, que saiu lesionado do jogo, também preocupa. Falando em relação à lesão, Fábio, o Vitória hoje pode escalar um time lesionado. Goleiro Gabriel, que se lesionou mais uma vez, voltou pro departamento médico. Aí você tem lateral direito, Claudinho e Matheus Silva. Zagueiros, você tem um monte: Neres, Richelli, Camutanga e Edu. Lateral esquerdo, você tem Jamerson, tá no departamento médico também. Volantes, Baralhas, Dudu, e no ataque, Pedro Henrique, mais uma vez, Pedro Henrique, que já estava para voltar, teve nova lesão e está fora do departamento médico.
Bom, vamos lá. E aí, meu querido Everton Bruno, comenta.
Everton Bruno, prazer.
Fábio Gomes, eu tenho mania de chamar ele.
Satisfação estar com você aqui, Fábio Gomes, um prazer conhecê-lo. Enfim, estamos juntos aqui na mesma sintonia, Itapuã FM. Assim, as notícias do Vitória não são muito boas, né? Não são muito boas porque traz o Baralhas de 4 a 6 semanas, já é perder... 6 semanas, né, Rei? 4 a 6 semanas, né?
De 4 a 6 semanas.
Vamos botar 4 semanas aí, brincando. 3 jogos, 2, 4, 8, 9 jogos mais ou menos, né? O Vitória vai perder uns 9 jogos aí, porque tem a Copa do Nordeste, que ele não jogaria, mas também tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então o Vitória vai perder aí o Baralhas por aproximadamente 8 a 10 jogos. Então é uma quantidade significativa de jogos, já que o Vitória já fez 11 partidas pro Campeonato Brasileiro, assim como o Bahia. Tem um jogo a menos, exatamente contra o Botafogo. O Renato Kaiser é outra incógnita, né? Que situação? E é importante, Rei, ver com o departamento médico do Vitória, e aí é uma pergunta bastante séria pro departamento: o que de fato está acontecendo com o Kaiser? Porque ele foi alvo daquela polêmica toda, que ele não viajou para Minas, né, para poder se poupar, e foi visto num aniversário aí, numa festa de revelação de Loren Prota, né, pulando.
Foi naquele jogo contra o Cruzeiro.
Ele
não jogou
aquele jogo. Não jogou contra o Cruzeiro.
E aí jogou no jogo seguinte, que foi contra a Chapecoense.
Mas o que acontece de fato com o Renato Kaiser? Para ele estar tão mal fisicamente, e não é de hoje, é de 3 meses pra cá. Então o torcedor do Vitória precisa saber de fato o que acontece. Se o jogador tem uma lesão crônica, se ele tá sendo sacrificado, jogando infiltrado, porque também pode acontecer isso.
Porque ele teve lesão, né?
Teve lesão,
vai e volta, vai e volta.
Então, o Renato Kaiser tá desfalcando o Vitória. É importante dizer também que o Diego Tarsia tem entrado bem nos jogos, né? Tem feito boas partidas. Mas, obviamente, que o Kaiser é um jogador mais técnico, finalizador, fazedor de gols, e o Vitória precisa muito do seu reforço. Agora, esses desfalques, Fábio, eles comprometem o desempenho do Vitória individualmente, mas coletivamente o Vitória foi muito bem ontem contra o Flamengo. Então, se tem um alento, é esse. Agora, nem sempre você vai conseguir contar com todos os jogadores dando 120%. Às vezes, não vai encaixar, e nesses pontos o torcedor tem que ter paciência.
E outra coisa, Fábio, sim, em relação ao jogo de ontem, né? Você falou muito bem do Lucas Arcanjo, estava numa noite inspirada, mas tem que destacar também a atuação do Zé Vitor. Foi um dos mais elogiados, aí, inclusive na coletiva, pelo próprio Jair Ventura. Se você quiser, a gente traz daqui a pouquinho o Jair Ventura falando, né, do Vitória de ontem diante do Flamengo. Mas o Zé Vitor ontem realmente foi o diferencial no meio-campo do Vitória. E um cara que levou até perigo, né? O Vitória poderia ter chegado à frente do placar com um chutaço do Zé Vitor, e o goleiro Rossi fez uma boa defesa.
Vamos lá, mais dois áudios aí para Gabriel trazer informações do Bahia.
Boa noite, bancada. Mais uma vez, a Vitória vai ficar de fora da Copa do Brasil por causa de juiz clubista e mal intencionado. Cadê a punição para toda a quadrilha? Gilson Oliveira, do Povoado Sede, Olindina, Bahia.
Boa noite, Aritapão FM. Boa noite, Fábio. Boa noite, Bacelar. O Bahia sábado não vai ganhar o Santos aqui. Não vai ganhar o Santos. Vai perder do Santos. Entendeu? O jogador já tá comprou com o Rogério Ceni. É fora Ceni, fora Ceni. Entendeu? É o mesmo jogo, mesmas jogadas, mesmo estilo de jogo. Pô, que isso, rapaz? Não muda nunca. O time já sabe como é que o Bahia joga. Que é Jaime da Chapada de novo falando. Viu? Já Chapada do Vermelho. Vai perder do Santos. Fora Rogério Ceni.
Valeu, 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 meu irmão. Obrigado, Gabriel Bacelar. Informações do Bahia, Gabriel.
Vamos lá, Fábio. Vamos trazer o dia do Bahia, né? Após essa derrota vexatória que aconteceu para a equipe do Remo jogando aqui em Salvador. O Bahia, obviamente, sem perder tempo, já joga sábado. Se reapresentou logo na parte da tarde, né? No CT Evaristo de Macedo, nesta quinta-feira. Após trabalho na academia, parte do grupo foi para o Campo 2. Os jogadores, com a presença de alguns pivetes de aço, né, jogadores da base, participaram de um treinamento tático em campo aberto. Alguns atletas, nos minutos finais, aprimoraram cobranças de pênaltis e finalizações. Quem jogou mais de 45 minutos no meio da semana contra o Remo fez apenas um trabalho na academia e fisioterapia. Ronaldo e Juan Pablo seguem em tratamento. Esse foi o dia do Bahia, Fábio, um treinamento mais leve, né, para quem esteve em campo ontem por mais de 45 minutos. Enquanto os jogadores que não atuaram tiveram o treinamento completo aí com o auxílio dos atletas da divisão de base. O Bahia volta a treinar amanhã para encerrar a preparação para o jogo contra o Santos, que acontece no sábado, novamente na Fonte Nova, viu, Fábio?
E aí, Flávio Lordelo?
Você vai lembrar, né? O Gabriel trouxe na semana do jogo do Flamengo que o Bahia teria dado 3 dias de folga para o jogador. Lembra isso, Gabriel? 3 dias de folga. O Bahia só começou a treinar na quarta-feira, salvo engano. Então, toda essa folga que você vai concedendo para os jogadores, e obviamente que isso faz parte até do regime trabalhista, porque eu não vou aqui proporcionar trabalho escravo para os jogadores, e eles são humanos também. Agora, os jogadores precisam entender que a fase que eles estão enfrentando não é boa, né? E a reversão dessa fase passa necessariamente por uma classificação contra o Clube do Remo, jogando no Mangueirão. O jogo contra o Fluminense, ou melhor, contra o Santos no sábado, não é atenuante. E você vai lembrar, nós fizemos o jogo Bahia e Juazeirense, o Bahia foi vaiado e xingado e apupado durante 5 a 10 minutos do primeiro tempo contra a Juazeirense. Salvo engano, foi a semifinal do Baianão ali, não foi? O Bahia venceu a Juazeirense, mas foi muito vaiado naquele jogo, e eu acho que algo similar pode acontecer contra a equipe do Santos, que vem desfalcada, vem sem Neymar, vem sem Gabriel Barbosa, que é o Gabigol, e obviamente que isso pesa contra o Santos, né? Eu vi alguns jornalistas do eixo do São Paulo, lá sul-sudeste, falando que o Santos ia pagar o pato dessa derrota do Bahia frente ao Remo, mas convenhamos, eu acho que o anímico do Bahia tá muito fragilizado para você entender que o Bahia vai chegar contra o Santos e vai aplicar um 4-0, 3-0. Eu acho que o torcedor do Bahia tem que ter pé no chão e torcer pro Bahia vencer o jogo de qualquer maneira. E Rogério Ceni falou na coletiva que precisa vencer o jogo de qualquer maneira para poder tentar virar um pouco a chave, recuperar um pouco do prestígio perdido e reconstruir e subir a montanha, né? Porque ele falou sobre isso, subir a montanha da classificação da Copa do Brasil.
É, o Nini diz aqui, cadê o áudio? Diz que tá sem áudio, Aqui tá com áudio, não tá não? Vai lá no YouTube da BNews TV, deixa sua mensagem, participa, interaja com a gente. Mais dois áudios aí, Everton Bruno.
Boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Fábio Lodeiro. Boa noite a todos do BNews. Rapaz, veja bem, Rogério Ceni, realmente, eu acho que já deu no Bahia. Já deu. Desculpa aqui que eu tô rouco, porque eu tô meio gripado, mas não vou deixar de participar desse programa maravilhoso. E o Rogério Ceni já deu no Bahia. E é difícil reverter, com certeza. O Bahia pode até ganhar um jogo lá, no Mangueirão, mas não vai ganhar a classificação, não. Em relação ao Vitória, eu quero que o Vitória se lasque, entendeu? O Vitória quer que se lasque. Mas ontem, o que esse Tarongo fez com o Vitória ontem? Foi